Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Deputado que atacou jornalista vira alvo do Conselho de Ética da Alesp. Equipes do Datafolha sofrem hostilidade ao fazer pesquisa eleitoral. E taxa de suicídio entre mulheres e idosos cresce durante pandemia de Covid. O deputado estadual que hostilizou a jornalista Vera Magalhães virou alvo do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde cresce a pressão para que o mandato dele seja cassado. Douglas Garcia, do Republicanos, é bolsonarista e candidato a deputado federal. Ele agrediu verbalmente a jornalista enquanto filmava os ataques com o celular depois de um debate entre candidatos ao governo de São Paulo na noite de terça. A Alesp afirmou que o Conselho de Ética vai apurar as denúncias contra Douglas. Ao menos 5 representações já foram oficializadas contra ele. O presidente da casa, Carlão Pignatari, do PSDB, manifestou solidariedade à Vera e repudiou a atitude do colega. Os deputados petistas Emídio de Souza e Paulo Fiorillo cobraram a cassação do parlamentar. Em um ofício, os dois dizem que Douglas quebrou o decoro parlamentar e aviltou o respeito às mulheres. Outras 2 representações pedindo a perda de mandato foram apresentadas pelas deputadas estaduais Patrícia Bezerra, do PSDB, e Mônica Seixas, do PSOL. O Republicanos, partido de Douglas, emitiu uma nota dizendo que não compactua com a forma como ele abordou a jornalista Vera Magalhães. A sigla afirma que vai pedir esclarecimentos ao filiado. O Ministério Público de São Paulo instaurou ontem uma investigação criminal contra o deputado. Pelas redes sociais, o parlamentar disse que recebe com tranquilidade mais uma representação do PT contra ele no Conselho de Ética da Alesp. Afirmou ainda que ser atacado pelo PT é motivo de orgulho. A reportagem procurou o deputado, mas ele não respondeu até a conclusão desse boletim. A hostilidade contra pesquisadores do Datafolha cresceu nessas eleições. Só na última terça-feira, o Instituto de Pesquisas registrou 10 intercorrências em diferentes cidades. Houve casos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Maranhão, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Goiânia, um entrevistador chegou a ser empurrado por um homem que se identificou como bolsonarista e que disse não querer o profissional do Datafolha nas redondezas. No Rio Grande do Sul, um policial levou um pesquisador num carro para o que seria uma averiguação. Antes de chegarem à delegacia, o agente fez perguntas e depois liberou o profissional. A diretora-geral do Datafolha, Luciana Chong, diz que são comuns os relatos de pessoas que passam gritando, acusando o Instituto de ser comunista ou tentando filmar os entrevistadores para intimidá-los. Segundo ela, o cenário piorou, especialmente depois do feriado de 7 de setembro, quando houve atos pelo país a favor de Jair Bolsonaro. Naquele dia, o presidente falou em Datapovo e disse que o Datafolha era mentiroso. O Instituto de Pesquisa de Opinião, que pertence ao Grupo Folha, é independente e faz levantamentos eleitorais. Nas pesquisas de intenção de voto do Datafolha e de outros institutos, Bolsonaro aparece em segundo lugar, atrás do ex-presidente Lula. E as taxas de suicídio no Brasil cresceram entre idosos e mulheres no primeiro ano de pandemia da Covid-19, mas se mantiveram estáveis na população em geral. A conclusão é de um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Unicinos. A análise comparou dados de suicídios do DataSus registrados em 2020 com a média de 10 anos anteriores. Entre as pessoas acima de 60 anos, o índice aumentou 8% nesse período e teve um crescimento ainda maior na região norte, com 53%. Já entre as mulheres, a taxa de suicídios cresceu 7% em 2020. A maior alta foi nas regiões Norte, com 26%, e Sudeste, com 23%. Em números absolutos, as mortes masculinas passam de 8.800 e são quase 4 vezes superiores às das mulheres. Especialistas apontam que uma das hipóteses para explicar esses índices pode ser o maior isolamento a que os idosos foram submetidos na pandemia. Além disso, entram na conta a sobrecarga imposta às mulheres e o aumento da violência doméstica nesse período. O Brasil tem um dos maiores índices de transtornos mentais do mundo. Uma das possíveis causas desse cenário é a insuficiência de serviços e profissionais no sistema público de saúde. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Jéssica Mais, e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!